Mas um abraço a todos que nos acompanham então aí e que estão sofrendo bastante com essa estiagem, com essa falta de água. Mas nós vamos conversar agora com o vereador do PTB, Braulio Juarez Guedes, porque o vereador Braulio tem recebido diversas demandas de moradores, principalmente do interior do município, que sofrem com a escassez de água. Ou seja, é esse o assunto que nós vamos conversar com o vereador Braulio Guedes. Como é que vai, Braulio? Bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação falar com você, né, e a todos que nos acompanham. E especialmente essa região ali da que a dona Nair mesmo falou, a família Galvão, toda aquela região ali, Sítio Dorval, Campinas, né, Paulo, que tem sofrido bastante, né? Nós temos outras áreas aqui na área ali do Pinambá, essa região também, que são pessoas que estão sem água há bastante tempo, desesperadas, e que não encontram muitas vezes um auxílio diretamente para poder terminar com essa questão, né?
E a gente percebe, né, Braulio, que é para tudo, a água é uma necessidade tremenda. Agora imagina que nem o caso do pessoal da área rural, tem mais os animais ainda que sentem sede e tomam bastante água, né?
É, você veja bem que nem você relatou há pouco, né, Paulo, e a dona Elis falava, e tantos outros podemos citar no interior, que nós aqui na cidade podemos economizar, mas lá não tem o que economizar, né? Eu falava há poucos dias com o pessoal da família Galvão lá, né, seu Rosmar, e aí eles relatavam, né, a questão que tinha, que estava faltando água, né, que não tinha como para trazer para os animais, né, que precisam, né, no seu dia a dia, né? Então já vai afetando essas famílias, né, e que muitas vezes tem ali no seu sustento os próprios animais ali que precisam e dependem, como nós, da água também, né? Então a gente fica muito triste, porque achávamos que nessa situação dessa estiagem, que já se prolonga como uma das maiores da história, nós teríamos aí, quem sabe, uma solução, né, para esses problemas, visto que vários locais já têm poços artesianos e que faltaria uma rede de água, a distribuição dessa própria rede aí que chegasse até as propriedades, né, Paulo?
Braulio, e fazer o quê? Que tipo de ação pode ser possível e que estratégia pode ser montada numa situação como essa, Braulio?
Olha, nós temos tentado, Paulo, por mais que a questão do Covid, né, ele tenha afetado aí, que a gente não vai diretamente aos locais de tais propriedades, a gente não para, não descansa, né, ou a gente consegue fazer os contatos via telefone, as pessoas nos procuram, né, é direto, podemos dizer assim, o dia inteiro, né, a gente tentando contato, mas aí quando a gente vai para uma esfera superior, né, onde tem os recursos, né, vamos colocar Porto Alegre, Brasília, a gente vê que muitas vezes, não é que não, podemos dizer que, quem sabe, tem uma desculpa, né, eu achava que nós ia conseguir resolver agora com a estiagem, né, nós temos poços artesianos aqui perfurados nessas regiões, já há mais de 5, 6, 7, 8 anos, e que não conseguimos destravar, né? Há poucos dias teve a bancada gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, né? Todos os deputados, mais a bancada gaúcha, numa grande um mutirão no Ministério da Agricultura, na FUNASA, tentando que o técnico, só tem um técnico para que, incrível que pareça, quem está nos acompanhando ainda não sabe, um técnico que faz essas vistorias em todo os poços artesianos do Rio Grande do Sul inteiro. E ele não vem aqui fazer aquela vistoria que precisa, fazer aquela liberação do poço para que o executivo, né, possa utilizar esses locais e fazer a rede de água. Então fica entravado isso aí, né? Então a gente achava que com essa estiagem nós ia conseguir. Infelizmente veio o coronavírus agora, nesse momento, e alguns estão aproveitando essa desculpa, né, para dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a gente fica acompanhando, né, vendo aí a situação, muitas vezes, dos bombeiros, né, levando água, né, a própria Defesa Civil do Estado, a gente não vê trabalhar diretamente aqui com os caminhões-pipa, trazendo água para o interior, com caixas de água, que tem esse recurso, estamos acompanhando, vamos, essa semana tentar fazer mais uma pressão aí para que nós consigamos, quem sabe, aí ter um resultado mais efetivo.
É, a preocupação ela aumenta também a partir do momento que você dá uma olhada nas previsões e você não vê grandes perspectivas, né, Braulio?
Sim, tu não vê perspectiva. Nós não podemos ficar esperando. Já deu o tempo de esperar pela chuva que vai cair do céu, né? Nós temos que ter atitudes aqui humanas, né? De pessoas que estão nos seus trabalhos, né? Na função pública, administrativa, para tentar solucionar. Nós precisamos aqui ver a Defesa Civil aqui de La Governeira, junto com a Defesa Civil do Estado, né? Atuando efetivamente nesses locais. Né? Semana ontem eu falava com o seu João Nascimento, do Tupinambá, né? Então, passava o contato do coordenador de Defesa Civil aqui do Lagoa Vermelha, e eles também vão fazer mais alguns contatos essa semana, porque nós precisamos, né, de alguma efetividade mesmo da Defesa Civil. A gente sabe que precisa da Defesa Civil, que hoje está auxiliando na questão das cestas básicas, que por causa do coronavírus precisa. Às vezes nós temos várias frentes que também estão ajudando. Então a questão da falta de água é uma atitude diretamente da Defesa Civil do Estado que poderia vir aqui e trazer algumas soluções, trazer aquelas caixas d'água que eles têm nos locais para poder fazer um abastecimento, para poder ter uma água ali e poder utilizar para as pessoas, né? Então, nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando, né? Semana a gente vai fazer um contato com o vice-governador, o secretário Ranolfo, né? Para ver se nós conseguimos, o secretário da Habitação, da Ação Social Habitação, Lucas, me solicitou, que a gente tivesse um contato para tentar algumas cestas básicas do Estado também, né? Então, estamos aguardando o retorno aí, eu acho que é por aí essa pressão, né? Tem que ser sempre na pressão, e a gente que está na função política e pública aí tem essa obrigação de trabalhar pela comunidade, né, Paulo?
Aqui, se tratando do município, o que pode ser feito está sendo feito, Braulio?
Olha, eu na minha parte, né, Paulo, como vereador, como a força que a gente tem, tenho procurado sempre fazer aquele elo de ligação, levar até o deputado Santini, que é nosso deputado federal, nosso representante, temos tentado fazer. Eu acho que nós podemos fazer mais, podemos pressionar um pouquinho mais, né? Quem sabe unir mais esforços aí. Uma pena que hoje a gente não consegue se unir e pessoalmente fazer essas reuniões que dá uma força maior com a pressão que liga para um órgão do Estado. Olha, não estão atendendo por causa do coronavírus, então o pessoal está afastado, porque é alguns do grupo de risco. Então, muitas vezes, e infelizmente, sabe disso, em determinadas situações as pessoas utilizam certas desculpas, né, para não fazer o que tem que ser feito, né. Mas nós vamos continuar nessa pressão via telefônica mesmo, né, para nós tentar uma solução para a nossa cidade, né, porque nós não podemos ficar de braços cruzados, né, e que nem você disse, nós não temos previsão de chuva nos próximos dias, né. Então, isso é o que é mais grave ainda, né. Então, só quem tem um familiar, quem tem um conhecido, as pessoas que do nosso interior, do município, sabe a dificuldade que eles estão passando, né? Nós aqui na cidade muitas vezes estamos preocupados, não vamos entrar o local para não pegar o vírus, isso, aquilo, mas lá as pessoas estão sem água para o seu sustento, para os dos animais, para o dia a dia de cada um, né?
É, a gente percebe um esforço por parte do Corpo de Bombeiros, os vizinhos se socorrendo, mas já não está sendo suficiente, né, Braulio?
É, e os bombeiros, desde o nosso tempo a gente trabalhava, em outras épocas a gente passou por uma situação assim, me lembro que nós ia lá em São João da Ortiga, naquelas regiões de água, né, umas áreas bem mais altas, que faltou num determinado tempo, e aqui na cidade também, vários outros locais, então, o Corpo de Bombeiros é, sem sombra de dúvida, aquela mão amiga, aquele braço do Estado que está sempre a favor da comunidade, sempre tentando auxiliar de alguma forma, né? Então, contamos com os bombeiros que estão aqui para trazer água, mas nós também precisamos de outros órgãos serem engajados, e como eu já falava, a Defesa Civil do Estado aí, que tem os recursos que são ligados diretamente a isso, né? E tem as condições para fazer esse trabalho.
É, precisa se unir forças para que se tenha mais força na hora das reivindicações e de ter sucesso em cima disso também, né, Braulio?
Com certeza.
Uma outra questão, Braulio, a gente sabe que ontem foi comemorado o dia do policial civil e militar, infelizmente não foi possível se comemorar como normalmente se comemore com o merecimento, né?
É, além nós não podemos, além de nós não termos um encontro assim, para a gente poder visitar, festejar com os amigos, né, com os colegas, a gente só fica podendo mandar um abraço, mandar os parabéns e um agradecimento pelo trabalho que esses que estão fizeram, para aqueles que já se aposentaram, fizeram em favor da nossa comunidade, do governo e da região, mas principalmente um momento muito de reflexão, porque esses servidores que estão aí trabalhando no dia a dia pela segurança da nossa comunidade, pouco tem a comemorar, Paulo, porque mais de 50 meses, né, podemos assim, 5 anos que esses servidores estão, juntamente com outros servidores do Estado, sofrendo a questão do atraso salarial, né, ainda agora no final do mês de... ainda não terminamos o mês de abril, o pessoal ainda, os colegas não receberam ainda o mês de março, né. E além de tudo, a questão da reforma da Previdência Estadual, né, onde alíquotas foram impostas, os policiais militares perdendo conquistas que tinham de muitos anos, né. Hoje um soldado que ele ingressar na Brigada Militar vai sair soldado dali 30 anos, estamos aí com as associações trabalhando, né, para reverter essas perdas que tivemos há poucos dias na Assembleia Legislativa, mas a associação Abança, a SSTBN, na área dos militares, está trabalhando, acredito que as associações também que lideram dos policiais civis da mesma forma. Mas poucos temos para comemorar, porque nós prestamos um serviço, é prestado um serviço para a comunidade gaúcha, e que muitas vezes os governantes, na primeira oportunidade, querem tirar direitos, né, conquistas aí, que servem para o dia a dia de cada um.
Exato. Bom, até tem vários comentários que estão chegando aqui, alguns chamam a atenção, Braulio, ainda voltando sobre a questão da água, o Biratana da Fazenda Roseira comentando que aí nós estamos colhendo algo que foi plantado no passado. A população não tivesse aterrado tantas fontes, lagoas naturais e banhados, a situação poderia ser outra. Essa questão da conscientização também é importante, a reflexão, né, Braulio?
Essa é uma reflexão que cada um deve fazer, né, no seu íntimo ali. Muitas vezes você, a pessoa com o seu familiar, quem tem uma área de terra que tenha feito isso, né, muitas vezes quando faltar a água na sua propriedade, né, quem sabe o seu filho dizer, pai, nós tínhamos água aqui, o que, que nós fizemos, né, quem sabe chega um momento de tentar mudar para o futuro, né, a história do passado não conseguimos mais alterar, eu sempre digo isso, mas para o futuro, pensar na preservação, né, não naquele, muitas vezes, um lucro imediato, né, e que depois vai faltar, a pessoa acha que ele não vai ficar ele ali eternamente, e Deus abençoa, a pessoa acaba ficando na propriedade por muitos anos, né, e depois vai faltar água para ele mesmo, para os seus familiares, seus filhos. A gente sabe que outros não, outros faltam água, por mais que preservem, está faltando a água dele mesmo, mas vale uma conscientização não só para o pessoal do interior, mas para nós todos, né, no dia a dia aí que nós temos água na nossa torneira, nas nossas casas.
Também estão questionando bastante aqui, Braulio, sobre essa possibilidade do posto do IGP.
Paulo, a questão do IGP, essa é uma das questões que a gente tem diretamente aqui da nossa, de onde a gente se encontra, nossa residência, que a gente não tem saído muito, mas feito o trabalho do vereador diretamente aí, acompanhado diariamente, as pessoas nos dizem vários problemas que tem, auxílios que a gente encaminha para os órgãos responsáveis, é questão de cestas básicas, é questão de informações que nos pedem, encaminhamento de seguro-desemprego, é tudo que é coisa que nós, com o conhecimento que a gente tem, não querendo interferir no trabalho ou na instituição que cada um presta, mas eu não posso virar as costas, porque se Deus nos deu um conhecimento e o povo nos delegou esse trabalho para ficar de vereador, a gente tem que fazer essa função. E o IGP é mais uma das situações que nós temos. Podia também citar aí a questão do aqui em Lagoa Vermelha, mais do vídeo monitoramento, que nós não temos efetivamente ainda essa questão física já funcionando com os nossos colegas de volta ali, né? Também aquela a lei do autismo que nós temos ano passado, onde falta uma regulamentação, e que nós estamos procurando, né, fazer os contatos com os órgãos, aproveitando que agora, já que eles não têm o público ligado diretamente com eles, conversando, que quando voltar, se Deus quiser, nos próximos dias voltar tudo ao normal, que essas situações que dependia de uma questão burocrática esteja funcionando, né? A questão do IGP diretamente, nós temos feito contato com Porto Alegre, Passo Fundo, eu e mais o secretário Lucas, onde nós foi encaminhado os documentos aqui na Lagoa Vermelha, cobramos lá, não tinham recebido, aí depois no, lá em Porto Alegre não estava encontrando. Então, nós temos feito uma pressão diariamente, não é quase que diária, é diariamente nós fizemos contato com os diretores da DGP de Porto Alegre, porque nós queremos uma resposta, né? Já faz bastante tempo, né? Porque o prazo foi dado aquele dia numa reunião que até, se não me engano, o Ricardo estava acompanhando conosco lá na prefeitura, e que agora a gente precisa que seja resolvido. Então, esses órgãos que não estão atendendo diretamente ao público, que são órgãos mais administrativos, agora é o momento deles colocarem a questão das leis, né, dessas partes do convênio em dia, né? Uma questão do monitoramento também da Lagoa Vermelha, né, que ainda não está efetivada, não foi chamado os colegas para trabalhar. Então são ações que nós estamos aqui, um momento, e até te agradeço, né, de poder prestar conta para a comunidade. Olha, o vereador, onde é que está? Porque a gente é muito ativo, foi todo esse tempo, nosso mandato muito ativo, muito presente nas comunidades, nos bairros, no interior, né, nos órgãos públicos, e que agora não podemos ir. Mas que estamos aqui de casa, trabalhando e pressionando para que isso aí seja realidade, essas várias atividades.
Vamos ficar na expectativa, qualquer novidade estamos à disposição para informar a nossa população, tá bom, Braulio?
Obrigado, agradeço. Eu também queria aproveitar, se me permite, mandar um abraço lá para o Éder Rodrigues, lá presidente da Copingo, né, lá do Boqueirão, lá daquela região, onde nós estamos aí lutando para que seja efetivada uma questão de uma emenda, que desde o ano passado a gente luta com ele aí, e que junto com o secretário de Gerone aí, estamos tentando resolver. Então, o Éder é muito preocupado, e a gente também daqui, tentando organizar na questão, muitas vezes, que eu falei, telefônica, mas para que nos próximos dias nós tenhamos aí, se Deus quiser, uma solução, e para aquele grande líder lá, o Éder, lá que está aquela comunidade preocupado, né, com a sua cooperativa Copingo, que é grande parceiro não só da comunidade, da rádio aí, também de todos nós aqui da comunidade Lagoa Vermelha.
Ótimo, obrigado, Braulio, bom trabalho para vocês aí. Braulio Guedes, vereador do PTB, participando com a nossa programação nesta manhã de quarta-feira. Estamos com 7h49, um intervalo rápido e voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Aliato Diesel, às margens da BR-285. Sates, é nutrição vegetal que transforma.